Rosarito Cavalcante defende a aprovação de regras para a realização e divulgação de pesquisas eleitorais.
Paulo Paim teme que direitos dos trabalhadores estejam correndo riscos.
Senadores esperam que cadastro positivo ajude a reduzir juros cobrados dos bons pagadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Rosarito Cavalcante, do PTB de Roraima, defendeu a definição de regras para a realização das pesquisas eleitorais e que isso seja feito pelo Congresso Nacional e a Justiça Eleitoral.
Ele adverte que isso é necessário porque as pesquisas podem levar eleitores ainda indecisos a votar no candidato que aparece na frente nestas pesquisas.
Rosarito Cavalcante contou que desde 1994 o Ibope erra em Rondônia, mas ele não quis levantar a suspeita de que as pesquisas sejam compradas.
Não sou favorável a que se proíba a pesquisa, mas que tem que haver uma transparência maior, uma clareza de fato em quem faz a pesquisa, como faz, quem está financiando a pesquisa e, de fato, acompanhar o pré, o durante e o pós-eleição com relação a esses institutos. Vimos aí, inclusive, algumas empresas de marketing, de propaganda, envolvidas também na questão do mensalão.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, teme que os direitos do trabalhador, como férias, 13º e INSS, Vale Transporte, por exemplo, estejam correndo risco.
É que, segundo o senador, estaria ocorrendo um processo ainda velado em favor da flexibilização da CLT e dos direitos sociais garantidos pela Constituição.
Paulo Paim contou que, inclusive, o governo já estaria estudando uma proposta que cria duas formas de contratação dos trabalhadores, a eventual e a por hora trabalhada.
Não é porque existe uma crise dita mundial, os ditos países de primeiro mundo, que nós vamos mexer no direito dos trabalhadores. Aqui no Brasil, lá, o desemprego é 30%. Aqui, não chega a 5%. Os trabalhadores aposentados não podem ser chamados novamente a ter prejuízos numa ameaça velada, que a crise que está lá um dia poderia chegar aqui.
Senadores esperam que os bons pagadores possam pagar menos juros quando precisarem de algum empréstimo ou de comprar a prazo no ano que vem.
É que em 1º de janeiro de 2013 entrará em vigor o chamado cadastro positivo, que foi regulamentado na semana passada pelo governo federal. Detalhes na reportagem de Nara Ferreira.
Só terão cadastro positivo os que estiverem sem pendências no Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa e Banco Central. Os 15 últimos anos serão analisados. Um dos fatores para os altos juros no Brasil é a taxa de risco. Com o cadastro, os bons pagadores terão um trunfo ao negociar os juros, como ocorre em países onde esse sistema já existe. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, espera a redução nas taxas.
O mérito do cadastro positivo é exatamente você trazer mais confiabilidade ao sistema financeiro e, consequentemente, baixar o juro. E eu espero que isso aconteça com os cartões de crédito também.
O líder do Democratas, senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, afirmou que os bancos poderão ter a garantia de que o tomador de crédito é confiável.
Os bancos com cadastro positivo vigorando vai poder baixar a taxa de juros para tomadores confiáveis.
A lei que cria o cadastro positivo foi aprovada pelo Senado Federal em 2010 e sancionada pela presidente Dilma Rousseff no ano passado, mas faltava a regulamentação, o que ocorreu na última quinta-feira com a publicação no Diário Oficial da União.
O líder do governo, senador Eduardo Braga, comemorou o fato de que o Amazonas vai ganhar uma nova usina que vai gerar 600 megawatts de energia.
O contrato para obras já foi assinado e ele afirmou que a usina associada à construção do linhão de Tucuruí vai reduzir a possibilidade de apagão em Manaus e em outras cidades.
Segundo Eduardo Braga, isso também vai permitir a ligação do Estado ao Sistema Nacional de Energia, o que vai dar segurança energética ao Amazonas.
Manaus está perto do fim de tanto sofrimento. A segurança energética do nosso sistema é a garantia de que novas indústrias necessitam para poder investir, gerar mais empregos, novos investimentos, criando um novo tempo e uma nova era de desenvolvimento.
Já o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, disse que a instalação da montadora de automóveis de luxo alemã BMW no município de Araquari deve gerar 1.500 empregos diretos.
Esse empreendimento da BMW vai desencadear o desenvolvimento de um polo logístico automotivo em Santa Catarina, que já conta com a fábrica de motores da General Motors, que iniciará a produção no próximo mês de novembro e que terá prosseguimento com a vinda de empresas alemãs fornecedoras da BMW.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu aperfeiçoamentos na medida provisória que cria a empresa de planejamento e logística para que o país possa atrair investidores.
Ela sugere que a MP amplie o regime especial de logística para as rodovias e hidrovias e não fique restrita apenas a portos e ferrovias.
Ana Amélia comparou o Brasil aos Estados Unidos para mostrar que a logística de transporte de nosso país não é eficiente.
Segundo a senadora, o custo para escoar a soja no Brasil é de 70 dólares por tonelada. Já nos Estados Unidos, esse valor cai para apenas 9 dólares.
Enquanto os Estados Unidos integram rodovias, ferrovias e hidrovias no caminho até os portos, ou da propriedade até os portos e aeroportos modernos, no Brasil, nós sofremos com buracos em estradas mal conservadas e portos e aeroportos deficitários.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, estranhou a falta de transparência do governo do Distrito Federal, que firmou contrato com uma empresa de Singapura para planejar o que deve ser feito para o desenvolvimento de Brasília nos próximos 50 anos.
Rodrigo Hollenberg contou que ele e o senador Cristóvão Buarque pediram no dia 9 de outubro explicações sobre esse contrato, mas até agora nenhuma informação foi repassada pelo governo do DF.
Segundo Hollenberg, o governo do Distrito Federal anuncia que se pauta pela transparência, mas contratou a empresa por R$8 milhões, sem licitação, em uma solenidade em Singapura e não em Brasília.
O PSB ocupa duas secretarias neste governo, mas eu já tive a oportunidade de dizer ao governador que jamais qualquer espaço ocupado pelo Partido Socialista Brasileiro comprará o nosso silêncio. É a melhor forma de contribuir para o governo é apontando os erros.
Também o senador Cristóvão Buarque, do PDT, criticou o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, pela contratação da empresa de Singapura.
Ele diz que o contrato dribla a legislação porque envolve a empresa e a estatal Terracap, em vez de um órgão direto do governo do Distrito Federal.
Um órgão do governo só pode assinar um convênio com a entidade internacional depois da aprovação das autoridades federais brasileiras do Itamaraty na chamada Agência Brasileira de Cooperação. Mas a Terracap pode. Um drible. Drible é sinônimo de não transparência. E a gente sabe que não transparência é um aviso de corrupção, de desvio de dinheiro.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, saudou os 40 anos do Prodazem, destacando que a Secretaria Especial de Informática é fundamental ao trabalho dos senadores e dos diversos órgãos da Casa.
Ele contou que o Prodazem foi criado para informatizar a elaboração do orçamento, aperfeiçoar a tramitação dos projetos e dar rapidez ao atendimento das demandas por informações legais ou bibliográficas do Senado.
Em 4 décadas de existência, o Prodazem atravessou e acompanhou com competência e eficiência os avanços da tecnologia da informação. Cumprimento especial para os servidores do Prodazem, com votos de que continuem apresentando soluções práticas para a plena eficiência e transparência dos trabalhos aqui no Senado.
E o senador Tomás Correia, do PMDB, elogiou um programa adotado em Rondônia que estimula a leitura nos presídios em troca da redução da pena de prisão.
Conhecido por Asas de Papel, o programa prevê a instalação de 9 bibliotecas, além de livros, haverá televisores, computadores e aparelhos de DVD.
Tomás Correia acredita que isso é uma forma de ajudar a promover a reinserção do preso na sociedade, em vez de apenas puni-lo.
É claro que nós sabemos que os presídios no Brasil, infelizmente, são depósitos de seres humanos que, infelizmente, não tem quase que recuperação nenhuma. Então, uma iniciativa como esta de Rondônia é muito importante, porque o custo de um cidadão no presídio é muito maior do que de um estudante de uma escola particular.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.